Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele também usa máscara vermelha de couro, mas só no conforto da sua privacidade, Marcelo Pereira.
Fala, caras amigos ouvintes. Então, a comida é requentada, mas é ok.
Tudo bem, aqui com a gente também, ela é a nossa heroína do braço esquerdo mecânico, Patrícia Costa.
Olá, olá, caros amigos de cinema. É uma atualização, meu bem. Estamos aí, tempos modernos, braços modernos, e vamos que vamos.
O meu objetivo é arrancar a mesma risada que eu arranquei no cast passado de você,
Paty. Gente, mas eu ri muito, eu fiquei rindo de mim rindo.
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos outros episódios no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o nosso site também no Facebook, no YouTube, no Instagram. Além disso, você pode encontrar a gente no Twitter, no endereço @ratos_cast, e também pelos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes e no CastBox. Nosso tema de hoje será o aguardado filme Deadpool 2, de David Leitch, com Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz, Julian Dennison, Morena Baccarin, Ed Marsan e Terry Crews. O filme faturou 125 milhões de dólares no fim de semana de estreia nos Estados Unidos. Já fez um total no mundo inteiro de 325 milhões. Isso na primeira semana em cartaz, né? Esse filme é a sequência de Deadpool de 2016, que inclusive nós fizemos o cast, o RatosCast fez o podcast especial sobre esse filme. O filme custou 58 milhões, faturou 783 milhões no primeiro filme. Esse segundo filme parece estar no rumo de faturar algo parecido, ou talvez mais. É um número absurdo se a gente levar em conta que era um personagem bastante desconhecido do público em geral. O filme era proibido para menores de 18 anos. Esse segundo filme, ele veio para aqui, para o Brasil, proibido para menores de 18 anos, mas baixou, né, na semana de estreia, baixou para 16 anos a classificação etária. Na sinopse oficial, quando o super soldado Cable vem do futuro para assassinar o jovem mutante Russell, o mercenário Deadpool precisa aprender o que é ser um herói de verdade para salvar.
Que bonita essa abertura, que bonita essa descrição.
É verdade,
do
filme. Sim,
aprender a ser um herói de verdade para salvá-lo, é assim, é quase sério.
Foi o filme que você viu, Maguinho?
Não, com certeza não, mas ok, não. Vamos discutir. Por isso que eu tô aqui sentado. Eu tô aqui pra isso.
Começamos bem, a sinopse não descreve o filme. E você, Paty, foi o filme que você viu?
Foi sim.
Aí, ó, já temos duas opiniões diferentes.
Ai, meu Deus.
Que maravilha. Pra quem não conhece a dinâmica do nosso RatosCast, nossa conversa vai ter duas partes. A primeira parte vai ser uma análise sem spoilers do filme, pra quem não viu ainda, né? E a segunda, a gente vai avisar, obviamente, vai tocar um alarme, mas a segunda parte é com spoilers e a gente vai entregar alguns segredos do filme. Só antes da gente entrar no nosso tema e começar essa parte sem spoilers, como eu falei, queria falar com você, sim, você que está ouvindo a gente. Você que quer ajudar a gente, o RatosCast, né, a continuar trazendo o melhor das séries, dos filmes, da Netflix, você pode colaborar com a gente doando o que você quiser. Pode ser R$2, pode ser R$5, pode ser R$10, pode ser R$1 milhão. Basta você acessar o nosso site, você clicar em qualquer crítica, em qualquer post que a gente tem, você vai ver lá o íconezinho do PayPal e ali, por ali, você pode doar pra gente. Se você não tiver o PayPal, também não tem problema, você só manda um e-mail pra gente, contato@ratosdecinema.com ou ratoscast@gmail.com, que aí a gente entra em contato com você, a gente explica tudo, como é que você pode ajudar a gente, como é que você pode manter esse podcast ativo. 2 anos atrás nós trouxemos o Deadpool, o primeiro Deadpool, agora ele tá trazendo o segundo, então até o terceiro Deadpool, a gente quer estar com esse 1 milhão aí na caixa e podendo trazer as novidades melhores pra vocês. Não é isso, gente?
Continuamos a campanha pelo 1 milhão, gente.
Olha, por esse 1 milhão, eu até cantei no último cast.
É verdade, verdade.
Um dia a gente chega lá.
Muito bem, vamos entrar finalmente no na nossa análise sem spoilers do Deadpool 2. Vou começar com as damas primeiro, porque aqui a gente é educado. Maguinho.
Olha,
não sou eu? E reviravolta.
Vamos começar no estilo Deadpool. Maguinho, primeiramente, vale. Eu queria saber de você, porque você não participou do último cast. Aliás, do primeiro cast, né? Do cast do primeiro Deadpool, só eu estou aqui, o Renatão fez comigo. Pra gente deixar claro pros nossos ouvintes, a opinião de vocês, né? Você gostou do primeiro filme e que expectativa você tinha pra esse segundo filme?
Cara, então, em 2016, quando saiu o primeiro, eu gostei muito. Ele caiu nas graças de todo mundo. Venha, de mimimi, dizendo, ah, mas o personagem era aquele. Não, não, cara, ninguém sabia que porra era essa, entendeu? Eu não sabia. Eu lembro que ele tinha uma passagem, teve uma passagem no mundo dos games bem meia boca também, antes, né, de 2014, 2015. Mas ele veio com uma inovação muito legal, com frescor, uma comédia que é a característica que a gente vai conhecer depois do personagem. E que funcionou muito bem, cara. E eu acho que, assim, surpreendentemente, ele funcionou mais na telona, eu acho, do que nas histórias em quadrinho. Brincou com a quarta parede de uma forma bem honesta, assim, entendeu? O que eu achei legal do primeiro Deadpool é que é um filme bem simples. Na estrutura narrativa, no roteiro, nas atuações, principalmente do Ryan Reynolds, né, que já é o personagem dele. E conquistou um sucesso absoluto, cara. Então era óbvio, um sucesso enorme do primeiro filme, que a continuação era obrigatória. E na verdade, assim, Marcelinho, Paty e amigo ouvinte, eu não foi surpresa o que eu vi, não, sabe? Eu vi um filme maior em tudo, em produção, em história, em uma cacetada de conflito, uma cacetada de arco, personagem pra cacete, e acho que com os mesmos erros cometidos de uma porrada de filme com essas características de uma continuação, entendeu? Que foi um filme menor, de grande sucesso, e que nesse segundo eles só pensaram no box office e fizeram uma salada de fruta mista gigante que vamos discutir aqui agora.
Bem, só lembrando, Maguinho, você levantou uma bola interessante. O primeiro filme saiu em 2016, como eu falei, mas o personagem do Deadpool começou como vilão nos quadrinhos, ele virou coadjuvante de várias histórias. Ele, na verdade, ele era assim, ele era um sidekick, né? Ele
ia lá pra fazer umas piadas e tal.
De um tempo pra cá, ele virou principal. E aí, acabou virando filme. Mas eu entendo a Fox, lá, né, no... quando fizeram o filme do Wolverine e usaram o personagem, e depois o Ryan Reynolds brigou muito, foram 7 anos pro filme sair do papel e tal, mas a Fox olhava aquele personagem e falava assim, não é um personagem principal. Mesmo que ele tivesse a revista em quadrinho dele, era muito difícil entrar na cabeça dos caras. Eles não tinham ideia, quer dizer, antes do primeiro filme, não tinham ideia, isso é uma piada recorrente nos dois filmes, que esse personagem fosse virar o que virou. É uma incógnita o que esperar, e eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente pensam isso, falam, ah, mas é um personagem tão irrelevante, é um personagem tão... que não é pra ser levado a sério, mas o filme, obviamente, a gente tem que levar a sério, né?
Sim,
apesar
claro.
Por mais que seja comédia, Paty, o que você achou do primeiro filme e que expectativa você tinha pra esse segundo?
Na verdade, assim, eu tô me sentindo meio estranho no ninho, porque, obviamente, quem ouve o cast sabe que não é muito onde eu costumo,
Atuar, né?
Filmes de super-heróis não são muito a minha praia, assim. Então, eu acho que eu tô meio que representando a galera que você falou agora, assim. A galera que vê como um filme de comédia, um filme de super-herói. Na verdade, eu, quando assisti o primeiro filme, foi assim, ai, tá todo mundo falando desse filme. Quem é esse cara? Quem é esse personagem, sabe? Então, eu fui assistir, assim, sem fazer ideia do que tava acontecendo, de quem era. E, cara, prometo que me diverti bastante. Que fui também como a maioria das pessoas, não sabia muito o que esperava, então o primeiro palavrão, a primeira perna voando, foi assim, que, ei, peraí, o que tá acontecendo? Alguma coisa está diferente. E, na verdade, ao assistir o primeiro filme, a minha expectativa, e como costuma ser pra filmes de super-heróis, não são filmes que eu levo tão a sério quanto vocês, que eu quero dizer assim, tem até o pessoal que faz o cast aqui, olham pra esse universo com um olhar muito mais sério do que o olhar que eu... Então, as expectativas são muito maiores. Então, pra mim, o Deadpool era isso, a minha expectativa era um filme de comédia.
Entendi. A minha expectativa pra esse filme era boa, porque eu acho que as pessoas que estão envolvidas no filme são muito boas. O David Leitch, a gente viu o Atômica ano passado. É um filme completamente irregular, mas você vê a direção dele, ele é um filme que tem cenas de ação muito boas.
Muito boas.
E aí que tá.
E isso era uma expectativa que eu tinha, desculpa, Marcelo.
Não,
mas eu
com
tinha
certeza.
Uma expectativa de que a ação nesse filme fosse melhor que no primeiro filme.
Fosse melhor. Concordo, e realmente é. Concordo, isso é uma mano. Coisa que a gente já pode falar. São filmes que têm histórias muito parecidas, que são irregulares, não tem um ritmo muito correto, na minha opinião. Agora, o primeiro filme do Deadpool, ele foi legal porque ele é novo. Ele era novo na época. A história não era nada lá, essas coisas. Mas era diferente de todo o resto. Era um super-herói que, né, a gente nunca tinha visto antes. Como vocês falaram. A gente tá vivendo hoje numa época que a gente vê muito mais do mesmo. A gente vê muita história de origem e tal. Era uma coisa completamente fresca, completamente nova. Mas... o primeiro filme, ele levou quase 7 anos pra ser feito. Então, de uma certa forma, eles tiveram bastante tempo pra elaborarem o roteiro, pensarem, ver onde é que eles achavam que tinham falhas, sabe? Eles precisavam que aquele roteiro funcionasse muito bem, porque eles tinham que vender aquilo pro estúdio. O estúdio tinha que olhar aquilo e falar, não, vai funcionar. Eles apararam todas as arestas. Eles devem ter escrito aquele roteiro 500 vezes ao longo de 7 anos.
Mil vezes.
Então, em cima daquelas piadas, eles construíram outras e fizeram melhoras aqui, entendeu? Não é a piada pela piada. Eles tiveram mais liberdade pra escrever, porque o estúdio falou, tá, toma, faz o que vocês quiserem, mas, entendeu? Não me enche mais o saco. Dá pra ver que eles tiveram mais liberdade. Até porque o estúdio realmente tava cagando. Quem era Deadpool, como eu falei. É,
até porque o orçamento foi bem chuto, né, Marcelo? 50 e poucos milhões, né?
Foi bem chuto, bem chuto. E eles primeiro falam isso, né? Que o roteiro era até maior, mas eles tiveram que cortar algumas coisas, que realmente não tiveram dinheiro pra fazer tudo. Mas eles conseguiram enxugar de uma forma boa. Aí o filme fez um puta sucesso. Deu certo, o estúdio, né, se amarrou. O que que o estúdio fez? Tomou conta. Eu vi uma entrevista do Ryan Reynolds, foi até no Fantástico, dizendo exatamente isso. E ele fala mesmo, na cara de pau, que eles queriam mais tempo. Ele mesmo pediu pros executivos que ele queria mais tempo entre o primeiro e o segundo. E o estúdio falou, de jeito nenhum. O estúdio não só forçou a barra pra ter mais mutantes nesse segundo filme, pra ter X-Force, isso não é spoiler, porque tá no trailer. Eles precisavam de qualquer jeito dessa ideia do grupo, pra ter o filme logo em 2 anos, porque eles tinham medo que as pessoas esquecessem, ou daqui a 4 anos... fosse relevante, enfim. A interferência do estúdio nesse filme é muito maior, é muito mais clara.
E é muito presente também. Na entrevista.
Pois é. E eles não tiveram tanto tempo assim de pré-produção. Então eu acho que essa é a principal diferença entre os dois filmes, que tá clara lá na tela. Eu queria que vocês falassem, assim, por alto, o que que vocês acharam em comparação com o primeiro filme, se vocês concordam com isso que eu tô falando.
Bom, concordo com tudo que você falou, cara. É isso mesmo. Eu acho que ele tem os mesmos problemas de uma penca de filmes que eu te falei, né? Que eu falei anteriormente, onde o primeiro é muito legal, é bem inovador. E o segundo, cara, o estúdio quer bilheteria. Até porque eles querem lançar o X-Force em 2020, entendeu? Então, enfim, tinha que ser dessa forma mesmo. E eu acho que Deadpool 2, ele sofre desse problema, que eu acho que ele acha que é um filme muito maior do que ele é, sabe? Quanto, como eu falei, o último, a historinha é bem mais simples, é bem mais coesa, né, com orçamento menor. Nesse aqui você tem um prólogo que, na verdade, é muito legal. Aí você vem e coloca na trama o Nhonho. Aí você insere o Cable. Aí você insere o conflito dele na aceitação com o Colossus. Aí você tem um surgimento da X-Force. Eu achei que é muita coisa. É muita coisa. Né? E fora disso, as piadas, entendeu? Que são legais em certos momentos, mas outros você acha, você jura que você já. Se você viu no filme anterior. É piada referenciando o primeiro filme. Então, assim, e fora isso, na minha opinião, achei o CGI de modo geral bem mais ou menos. Nossa, no segundo ato, então, eu achei bem mais ou menos. Eu achei que foi pouco conteúdo, né? O filme tava me cansando, principalmente no, né, o segundo ato, eu achei bem arrastado demais. Pra mim, é o grande problema do Deadpool, é a narrativa, como que o filme se desenvolve. É muita coisa, é muita trama, e eles não souberam equalizar. Não sei se você concorda, minha querida Patrícia.
Mais ou menos, Maguinho. Eu acho assim, eu concordo um pouco com o que o Marcelo falou. Tem coisas que são nítidas, cara, o dobro do orçamento que eles tiveram. Então, obviamente, a cobrança é muito maior, né? A cobrança do estúdio, a presença do estúdio. E isso, como você falou, ficou bem claro, assim, até nas entrevistas. Isso do X-Force foi uma coisa que me incomodou um pouco. Mas, de maneira geral, eu achei esse roteiro bem melhor do que o primeiro. Mas o que me incomoda, que na verdade foram vários momentos em que eu falei assim, ah, não, cadê a piada? Eu acho que ele se levou mais a sério do que eu gostaria que tivesse levado. Eu acho que, na verdade, teve um momento que ele realmente foi pra um lado sério, de drama, de realmente aconteceram umas coisas que eu fiquei assim, ah, não, peraí, agora ele vai fazer uma piada com isso. E a piada nunca veio. E eu fiquei assim, ai, não pode ser real isso, não pode ser sério. E aí eu acho que perdeu nisso. Eu acho que ele acabou perdendo em se levar mais a sério do que eu acho que eu esperava. Mas, de maneira geral, eu achei que praticamente tudo nesse filme funcionou melhor do que no primeiro. Eu não achei cansativo, ao contrário de você, mas como eu disse, as minhas expectativas eram baixas e eram para isso. Eu fui esperando exatamente o que estava lá. Um filme de comédia, e eu acho que tudo que a gente tinha no primeiro filme, a quebra da quarta parede, as referências, as infinitas referências, eu acho que tudo isso foi potencializado. E claro que nem todas as piadas funcionam para todo mundo, mas eu acho que grande parte das piadas funcionam. E as que não funcionam pra mim, eu acredito que devem funcionar pra outras pessoas. Então, de maneira geral, porque, por exemplo, ah, piadas que as pessoas se escangalharam de rir no cinema, com piadas de bunda, piadas de peru, piadas de... São coisas que realmente eu não acho a menor graça, mas as pessoas estavam morrendo de rir no cinema. E outras piadas que eu achei mais engraçadas. Enfim, mas no geral, eu achei que a narrativa era muito mais elaborada, assim, tinha muito mais sentido. Eu até acredito que tenha um excesso de coisas acontecendo, realmente, não dá pra negar isso, assim. Mas eu não consegui achar que isso prejudicou a minha experiência.
A gente vai ter que acabar falando da trama mais na parte com spoilers, infelizmente. Esse filme tem muitos spoilers, mas...
Qualquer coisa que a gente fale, você fica com medo de ser spoiler, né?
Pois é. Tem algumas coisas que eu acho que a gente já pode falar. Queria começar pelo Ryan Reynolds, porque como o Maguinho falou, ele praticamente virou esse personagem, né? O Ryan Reynolds deu uma guinada na carreira dele com esse personagem. Se a gente falasse, sei lá, 3 anos atrás, o Ryan Reynolds vai ser um super-herói, vai dar super certo e tal. Ele já tinha tentado isso em 2 filmes de 2 estúdios diferentes. Ele tinha feito o Deadpool no filme do Wolverine, no X-Men Origins, e ele tinha feito o Lanterna Verde, que são 2 heróis que não deram certo, que a piada virou ele fazendo um personagem de super-herói. E nesse deu certo. Vou perguntar pro Maguinho, o que que ele acha do Ryan Reynolds como Deadpool nesses 2 filmes, principalmente nesse filme, e você acha que ele carrega bem o filme como protagonista?
Sim, concordo com você. O filme realmente é dele, como se fosse um Robert Downey Jr. Dessa franquia também, que mudou o modo de como que ele encara o próprio personagem. Agora, eu vou fazer um apanhado geral, assim, rapidamente. Cara, eu acho que todos estão ok, mas eu adoraria ver mais do Cable, sabe? Até pela atuação do próprio Josh Brolin, que fez o Thanos de uma forma espetacular, eu queria ver mais essa outra faceta dele, sabe? Mas o filme não me deixou. Ele se preocupou com subtramas, em acrescentar muita gente. E, eu achei muito legal mesmo a Domino, do X-Force, que a câmera brilha com ela. Impressionante. Aonde ela aparece, ela põe o filme no bolso. As melhores cenas, a partir do segundo ato, são com ela, que é a Zazie Betts, né?
Zazie Betts.
Então, mas, cara, do elenco geral, não compromete nada, tá bem ok. Eu gostaria de ver mais do Cable, que eu achei um personagem muito maneiro, foi pouco explorado, na minha opinião.
Paty, você, do elenco?
Cara, é isso, né? Foi o que você falou no início. Era um personagem que ninguém sabia que existia, e de repente o Ryan Reynolds também, até certo ponto, era uma pessoa que a gente não sabia, não lembrava muito bem que existia. E parece que, de alguma maneira, foi uma combinação perfeita, assim. Eu acho que a sensação que eu tenho é que tem muito do Ryan Reynolds no personagem, tem uma maneira de fazer humor que me parece que é o Ryan Reynolds. Então eu acho que teve meio que uma simbiose que aconteceu ali entre a maneira dele ser e o personagem, que funcionou, que casou muito bem. Então eu acho que é difícil desassociar uma pessoa da outra, mas tem uma coisa que eu achei muito legal que ele faz e que eles fizeram com relação ao Deadpool, que na verdade quando eu fui ver o filme, acabei não falando isso no começo, tem esse medo, né, de que, pô, cara, o maluco tá aí todo dia fazendo propaganda desse filme, não é possível que vai ter coisa nova pra falar desse filme ainda. A gente vai chegar pra ver o filme e vai estar tudo aí já. Porque a gente, quando assiste um trailer, a gente sempre fica com esse medo de terem entregue tudo no trailer. Ai, será que as melhores cenas estão aí? Será que todas as piadas? E eu acho que, na verdade, a sensação que eu tive foi uma sensação de... eu até falei isso no texto que eu escrevi, de familiaridade. Foi muito gostoso sentar no cinema e ver o Deadpool. Porque eu tava vendo esse cara todo dia no meu computador, todo lugar que eu ia, ele tava fazendo uma piada diferente, tomando banho de balas e fazendo piadas com outras pessoas. Então,
você, vale lembrar que você é uma das fãs do videoclipe com a Celine Dion também, né?
Cara, eu sou muito... na verdade, eu sou muito fã do marketing desse filme. Eu acho que as coisas que eles fizeram pra promover esse filme o tempo todo, cada dia que eu abria o computador e que eu entrava numa rede social, que eu via uma piada, eu me escangalhava de rir. Então, pra mim, foi muito gostoso sentar no cinema e ver isso expandido, assim, durante esse tempo de filme, ver aquelas piadas... outras piadas melhores, ou aquelas mesmas piadas, perceber que muitas daquelas piadas eram recortes de coisas que de fato estavam acontecendo no filme, que isso pra mim foi surpresa. Porque tem muitas coisas que a gente viu na divulgação do filme, que não era divulgação só, que era o filme. E eu não esperava isso. Não era só a propaganda pela propaganda. Aquilo foi tudo inserido dentro do filme. Eu achei isso muito legal. O elenco, de maneira geral, funcionou funcionou muito bem pra mim, cara. O pessoal da X-Force, aquela hora que eles se reúnem, eu achei assim, que não tem... Eu tenho uma pessoa no filme que realmente me incomodou muito, mas eu achei que foi muito bem escolhido o elenco, eu achei que eles tiveram, no final das contas, uma sintonia boa, as piadas funcionaram entre eles. O Cable e o Deadpool, eu achei que quando o Cable aparece a primeira vez, é uma presença imponente, ele parece que tá em outro filme, porque ele, tipo, vem um personagem super sério, com uma cara de mal, enquanto o Deadpool tá lá fazendo piada, e ele mantém isso por um tempo. E eu achei que é legal essa ideia de que ele vai entrando no filme conforme o filme vai acontecendo, e é muito mais ele ficando mais suave, o personagem vai ficando mais suave à medida que a história vai acontecendo. A sensação que eu tenho é que o Deadpool vai quebrando ele, assim, com as piadas, com o jeito dele. E isso foi gostoso de ver também. E eu concordo inteiramente com o Maguinho que a Zazie Beetz, em muitos momentos, ela foi assim, roubou a cena, porque as cenas que são com ela, a maioria das cenas de ação, ela tá lá, e foi realmente incrível, muito gostoso de ver, foi certeiro. Mas o personagem, que é o personagem do garoto,
do
desde o momento 1, ele me irritou até o momento final. Eu não consegui comprar o personagem.
Ah, eu também não, completamente.
Eu achei forçado, eu achei que ele não tinha nenhuma química com o resto do elenco. Eu achei que, cara, eu torci pra que ele morresse várias vezes. Deixa morrer aí, vamos pro outro lugar. Né? Mata ele, vamos ver o que vai acontecer daí. Porque, nossa, eu...
Você tá falando do Julian Dennison, né?
Do Julian Dennison, eu achei realmente...
O personagem que é o que move a trama. Mas olha, Paty, deixa eu te falar uma parada. Tem um filme com ele que se chama A Incrível Aventura de Ricky Baker.
É bom.
Que é Hunt for the Wild People. É do Taika Waititi,
o diretor do Thor
Ragnarok. É, e ele tá muito bem. O garoto tá muito bem.
Mas ali, alguém concorda comigo que ele não tá bem nesse filme?
Concordo muito.
Não, eu também não acho que ele tá bem, não. Mas eu acho que a diferença é...
forçada demais.
A diferença é que lá ele trabalhou muito no improviso. O Taika Waititi, ele trabalha assim.
Uhum. Sim, sim.
E aí você vê que o garoto realmente tinha talento. Mas nesse filme, como ele tem que mudar as emoções dele muito rápido e... Enfim, é outro processo. Aí eu acho que comprometeu. Todo mundo tá elogiando muito o Josh Brolin e a Zazie Beetz.
Eu achei muito forçado, eu achei que realmente foi um personagem que, se ele tivesse uma química melhor, eu acho que a história... Na verdade, então, eu acho que ele meio que estragou tudo, assim. Eu acho que a minha crítica maior ao filme é a ele, e ele é uma peça central. Então, como ele não tem química com o resto dos personagens, então eu acho que a motivação, tanto do Deadpool pra salvar ele, eu acho que ficou tudo meio... Nessa parte do filme, eu acho que isso acabou se perdendo um pouco por conta dessa falta de química entre ele com o resto do elenco. Então, é uma pena, porque eu acho que a história não é ruim, mas eu acho que ele, que na verdade eu inclusive acho que a história é uma grande referência, uma grande piada com outra história, que a gente vai falar depois lá nos spoilers.
Eu vou além, Paty. Eu acho, também concordando já com você, eu acho que o Nhonho não tinha nem que estar no filme, cara. Se o grande vilão do filme fosse o Cable, entendeu? Cara, seria uma puta história. Você desenvolveria mais o Cable, que é um puta personagem, entendeu? O gordinho ali, cara, não fede nem cheira, assim. Me desculpem.
Ah, Maguinho, mas olha, eu gosto dessa ideia de vilões que têm motivações que são nobres, no caso, né? Na verdade, eu acho que o Cable funciona muito pra mim, porque no final das contas ele não é muito bem um vilão pelo vilão só também, né? Ele tem todo um background que, apesar de não ser tão bem trabalhado como você gostaria, eu acho que ele tá ali.
Eu também acho, eu gostei do personagem, só que tanto é que eu queria ver mais dele. Uhum. Queria ver mais dele, e não do gordinho.
Então, eu não vou me repetir nos elogios ao Josh Brolin e a Zazie Beetz, mas eu queria falar, só uma concurso, mas eu queria falar um pouco do Ryan Reynolds. Eu acho que ele é o coração desse filme. Em tudo, e assim, tanto na mudança, como a gente falou, né, esse filme, o Maguinho falou, esse filme ele tem trama pra cacete, ele é tudo nesse filme, ele tem romance, ele tem drama, tem comédia, tem ação, tem tudo, e o Ryan Reynolds faz tudo muito bem, eu acho que ele não compromete em absolutamente nada. O único problema que eu tenho com o Ryan Reynolds, que eu queria deixar isso muito claro, é o seguinte: em 2 anos, do primeiro Deadpool pro segundo Deadpool, ele fez alguns filmes, ele fez Vida! Ele fez Dupla Explosiva, lançado ano passado. Esses dois lançados ano passado.
Com Samuel.
E ele fez... E aí, com Samuel Jackson. E agora esse filme. Aí eu pergunto pra vocês o seguinte. Nesses dois filmes, qual é a diferença do personagem que ele fez pro personagem que ele faz no Deadpool. Tirando a fantasia do Deadpool. Não tem nenhuma.
Não tem nenhuma.
São todas variações do mesmo personagem. Então, assim, eu só tô preocupado com a carreira do Ryan Reynolds, porque uma hora vai enjoar. Uma hora vai enjoar.
Fala com a carreira então, do Ryan Reynolds.
Não, eu tô preocupado com a variação dramática na carreira do Ryan Reynolds. Se ele ainda é capaz de apresentar outras coisas, ou se ele acha realmente que a galera só quer ver o Deadpool em todos os filmes que ele faz, e aí... É isso.
Posso falar o que eu acho? Eu acho assim, que apesar de ter, dele ter ficado, né, de ter levado esses 2 anos entre o filme e outro, é o que você falou, ele nunca deixou de ser o Deadpool nesses 2 anos, porque ele tá em tudo, então toda a produção, roteiro, então eu acho que eu realmente espero que se tiver um hiato entre esse próximo Deadpool e o próximo filme, se tiver, ou quando tiver...
Não vai ter.
que aí a gente vai ver, mas eu acho que na verdade o que aconteceu é que a gente ficou 2 anos vendo o Deadpool, uma vez por mês pelo menos, lançando alguma publicidade, alguma coisa sendo falada sobre o filme. Então eu acho que ele não se distanciou desse personagem em momento algum desde o primeiro filme. Então talvez isso esteja comprometendo esse outro lado da carreira dele aí. Mas eu acho que é isso, eu acho que não teve esse ato de 2 anos. Ele fez outros filmes, mas ele não conseguiu se separar do personagem por estar tão envolvido em todo o processo de produção do filme. Ele escreveu o roteiro, ele é co-roteirista desse filme. Então é muita coisa, né?
Bom, eu acho que, pelo menos na análise do elenco, a gente pensa igual. Só queria chamar a atenção para mais um ator que eu achei que tá muito bem no filme, que é o Rob Delaney, que vive o Peter. No filme, absolutamente surreal esse personagem.
Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês com relação ao personagem do Dopinder. Que, na verdade, no primeiro filme tem uma participação pequena, mas que no segundo filme o papel dele cresce de todos os papéis, talvez.
Bastante, é verdade.
Tive vários momentos, assim, que eu achei que tava bom e que eu achei que não tava bom. E eu queria saber o que vocês acharam. Assim, na verdade, é uma piada, é o auge do estereótipo perigoso, né? Você pegar um personagem de origem de Oriente Médio e você botar o cara falando que queria ver o corpo da pessoa explodindo sangue, não sei o que. Eu acho que, de tudo, eu acho que foi o que chegou mais perto de fato me incomodar foram algumas falas desse personagem, mas que depois não. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse crescimento.
Sabe o que eu acho? Eu tô louco pra ir pra parte de spoilers, Paty, pra falar da trama desse filme com você. Se isso foi o que mais te incomodou, eu tô louco pra ir pro spoilers.
Eu achei desse cara... Cara, eu achei que ele teve o mesmo tempo de tela no primeiro filme, em cenas pontuais, fazendo uma piadinha. A gente pode até concordar que ele aumentou um pouquinho o escopo de atuação, né? Você entender um pouquinho mais ele e tal. Mas o tempo de tela, sendo taxista, eu achei que ele tá um pouquinho mais engraçado.
Fala.
Mas tanto é que a piada do fim é exatamente igual a do final do primeiro filme com ele, entendeu? As rimas temáticas, elas se repetem no filme o tempo inteiro. Mas vamos pro spoiler, que eu acho que vai ser legal.
Podemos, gente?
Tem a direção do cara, não querem falar.
Eu geralmente falo do diretor, eu geralmente falo do diretor na parte sem spoilers, mas eu queria começar a parte dos spoilers falando do David Leitch, que é o diretor desse filme. Podemos ir para os spoilers, então?
Podemos. Mas pessoas que não viram ainda.
Voltem já.
Independente dos spoilers ou não, eu me diverti muito, Patrícia. Ri muito. Então eu acho que, se você não viu, acho que vale a pena ver para poder voltar para ouvir a parte dos spoilers, porque é divertido. Não é um filme perfeito, mas é um filme divertido.
Isso aí.
Muito bem. Isso, você já tá se defendendo antes de ir pro spoiler.
Não, tô falando que...
Ela quer defender a nota já. Ela quer defender a nota dela já.
Então, spoilers para Deadpool 2, começando a partir de agora.
What the fuck is that?
You want answers!
I want the truth!
I have been dying to tell you.
Bem, como eu falei, eu queria falar um pouco do David Leitch e perguntar pra vocês também o que vocês acharam do trabalho dele. Tem algumas coisas que eu tenho lido ultimamente, que é tipo assim, muita gente falando que o Tim Miller, que é o diretor do primeiro, acho que a Patrícia até chegou a escrever isso, que as cenas de ação desse filme são melhores, que enfim, são mais bem dirigidas. Eu vi muita gente falando que o Tim Miller não sabe dirigir cenas de ação e que finalmente nesse filme as cenas são coerentes e tal. Ambos, Tim Miller e David Leitch, são diretores iniciante, de uma certa forma. O David Leitch começou pelo primeiro John Wick. Ele não dirigiu o segundo, ele dirigiu Atômica. E aí agora esse é o terceiro filme dele. O Tim Miller só tem aquele filme. Ele vai dirigir o próximo Exterminador do Futuro, escrito pelo James Cameron. Espera-se que seja um filme melhor, mas enfim. É, já saiu de um filme pequeno, como Deadpool. Como eu falei, custou 58 milhões para um filme que provavelmente vai custar mais de 200 milhões de dólares. Então, eu acho que a grande diferença tá aí. Muito no budget, muito no, na maneira que os caras fizeram os filmes. O David Leitch, ele teve mais dinheiro, ele teve mais tempo, ele tem mais experiência também, mas eu acho que as cenas de ação estarem melhores nesse filme tem mais a ver com isso, com o fato de não que um é melhor diretor do que o outro. Eu gosto muito das cenas de ação do primeiro filme. Sinceramente, eu não tenho problema pra com aquelas cenas de ação.
Concordo, também não
pra aquele tipo de filme. Mas pra esse filme, que é um filme maior, tem que ter cenas de ação mais interessantes também. Me incomoda o fato de, tipo, o último filme que eu vi dele foi o Atômica. É um filme, como eu falei, irregular, que tem problemas sérios na história, na trama. Qual é a história do Atômica? É a história de uma mulher, ela perde o parceiro dela, e aí ela vai pra Berlim, ela vai pra um outro lugar, pra ela tentar resolver aquele problema. Cara, é a mesma história, praticamente, desse filme. E aí a gente vai entrar também na grande questão que eu vejo as pessoas discutindo sobre o filme, que é a morte da Vanessa, da Morena Baccarin, logo no início do filme. Esse filme tá me parecendo mais... Me lembra muito o início da franquia Missão Impossível. Você tinha um cara, que era o centro da atenção, né? No caso, Ryan Reynolds nesse filme, mas no Missão Impossível é o Tom Cruise. É, que é produtor, roteirista, tudo do filme. E aí ele escolheu o diretor do filme. Aí ele falava pro diretor, olha, eu quero que você faça o seu filme, eu não quero que você faça a cópia do filme anterior, eu quero que você faça o seu filme. Então foi esse o caso do Brian De Palma. Você vê o filme do Brian De Palma, é a cara do Brian De Palma. Você vê o filme do John Woo, é a cara do John Woo. Depois ele entrou numa série mesmo, né? Depois que entrou o J.J. Abrams, ele virou uma coisa sequencial mesmo. Me parece isso. Um é a cara do Tim Miller e esse é a cara do David Leitch. Mas eu quero saber de vocês. Maguinho, o que você acha do trabalho dele?
Bom, mas assim, é interessantíssimo comentar. Eu discordo de vocês, não acho que nem momento tem a cara do David Leitch nesse filme. Eu acho que a direção, eu acho que ela pecou e pecou muito, né? Como eu te falei, a gente não vê nada do John Wick, muito menos do Atômica, com exceção do lindo prólogo, né? De resto, eu achei que é picote atrás de picote, né? Eu não vi cenas de ação inventivas, vi cenas de ação com CGI bem meia boca, entendeu? Então a direção que ele fez no John Wick, no Atômica, não tem nada a ver, na minha opinião, com esse Deadpool, entendeu? Achei que nem nota que é ele, cara, com exceção do início. Paty, vai lá.
Faz sentido.
Eu adoro discordar do Maguinho.
Ah, mas é bom, né? Por isso estamos aqui.
Cara, não. Perfeito. Eu achei que tem muito cara dele, sim.
Ai, que delícia.
A gente falou antes dela, né? Tem uma coisa que ele faz com a personagem da Zazie Beetz nesse filme, a maneira como ele filma ela nas cenas de ação, que me remetem muito ao John Wick, que eu achei muito legal de ver. Ele, eu acho que se eu não me engano, ele começou como dublê, né, coordenador de dublê, então sim, eu acho que a ação é meio que o DNA dele, assim, então eu acho que de certa forma é pra onde ele vai melhor. Ele é diferente do primeiro em termos de ação, mas não necessariamente melhor. É, o primeiro filme, as cenas de ação funcionam, mas nesse filme as cenas de ação são diferentes, elas são mais grandiosas, elas são mais ensaiadas. Eu acho que tem uma diferença muito grande que me remete, sim, bastante aos dois filmes, que é uma característica dele isso, né? De você ver que as cenas de ação, elas estão de fato acontecendo, não estão só sendo recorte e cola do soco que aconteceu, que não aconteceu. Você vê, cara, aquela cena daquela luta na prisão é incrível. Aquela cena deles lutando na prisão, do Cable e ele, cara, é maravilhoso de assistir. Eu achei maravilhoso de assistir. Eu adorei.
Eu já vi alguns filmes esse tipo de... Bom, tá bom.
Cara, eu gostei.
O Veloz e Furioso... No último Veloz e Furioso não tem uma briga de prisão melhor do que essa, não,
mãe? Eu não sei, eu não assisto Veloz e Furiosos. Não tenho esse...
Olha, caramba. Eles vão até fazer um filme com The Rock e o Jason Statham exatamente por causa dessa cena de briga na prisão que eles tiveram no último filme do Veloz e Furioso.
Exatamente. Não, mas eu achei que eu gostei das cenas de ação. Acho que realmente são cenas que...
Ô, Paty, olha só, entrando um pouco até na trama do filme, sabe qual é o problema que eu tenho com esse filme?
Qual? Diga lá.
Assim, não é que eu tenha desgostado. Eu acho que eu gostei até um pouco mais do que o Maguinho. O problema é que, sinceramente, algumas coisas desse filme não colam pra mim, sabe? Dizer que, por exemplo, logo no início, dizer que esse é um filme família, isso foi uma coisa que você falou na tua crítica também, só porque ele aborda um lado emocional do personagem, né? Porque é uma questão dramática de como ele vai aprender a viver com a perda da mulher. Para.
Mas eu não disse que é um filme família.
Nada disso. Não, não, ele, o filme fala duas vezes que é um
filme
família.
Logo no fim do prólogo ele fala isso.
Assim, depois que ela morreu, e esse foi o grande problema pra mim do filme, porque, não ela ter morrido, mas como eles trataram essa questão toda dela ter morrido. Porque assim, eu me peguei me perguntando, logo nos créditos, que é pra fazer uma graça lá com James Bond, eu perguntei assim, tá, como é que eles vão fazer piada com isso agora? Porque, sinceramente, assim, me surpreende, você, Patrícia, eu acho que o mundo tá virando ao contrário, cara. Eu que não me incomodei com o Kingsman 2.
Você, Patrícia.
E a gente que teve uma puta discussão por causa do Kingsman 2. Que eu falei, tô nem aí. E você que falou assim, não, mas tudo me incomoda porque o papel da mulher e tal, não sei o quê. E aí agora parece que o mundo virou ao contrário. Porque você gostar de um filme onde os personagens femininos, eles só existem pra morrer e pra fazer o herói embarcar numa jornada de autodescobrimento. E eu não tô falando só do Deadpool, não. A história do Cable é igual. A história do Cable é pior, porque a mulher dele e a filha dele, elas nem têm falas no filme. A Morena Baccarin ainda tem uma jornada que, tipo, é uma cena. Quer que a gente pode chamar isso de jornada.
É uma cena.
Mas ela
é
tá ali, ela tá ali. Cara, e a cena, quando a cena começou, eu falei, ela vai morrer. Vai acontecer alguma coisa. Não, pra mim não foi nem surpreendente. Sabe por quê? Porque tem algumas coisas que são aqueles checklist. O personagem que vai morrer. O Maguinho costumava falar isso muito. Personagem que faz discurso. Personagem que fala que tá grávida. Você sabe que a história do filme não tem nada a ver com a gravidez dela. Então ela vai morrer.
É verdade.
Cara, a única personagem bem desenvolvida. A única personagem mulher bem desenvolvida nesse filme é a Domino. E mesmo assim a gente
mesmo
não sabe
assim,
nada
não
dela.
É bem
a gente não sabe nada. Background nenhum.
Ela é.
Background nenhum.
É a única personagem que ela tá presente, né? Que você quer dizer.
Então. Ela só está lá e ela é boa. É porque a atriz
é muito atriz boa. Ela conseguiu
botar uma coisa muito legal no filme. Agora, não adianta você colocar um personagem indiano que serve de alívio cômico. Porque todo indiano serve de alívio cômico. E o cara é taxista, o cara é faxineiro, o cara é lavador de pratos, o cara ele é o primeiro a correr quando o fanático aparece. Ele quer ser super-herói, mas ele sai correndo. Ele é tudo menos herói. Eu fiquei surpreso de você ter amado
esse filme. Primeiro, deixa eu falar uma coisa com relação ao que você falou aí, com relação ao... Qual o nome do filme, Marcelo?
Estamos falando de Deadpool 2.
Não, do filme. Esse eu sei, mas do filme com qual você comparou. Porque tem uma diferença muito grande.
Kingsman 2. Não, mas eu não quero que a gente fale no Kingsman 2. Eu quero que a gente...
Mano de fundo e você ter objetificação de mulheres. Que o que me incomodou no filme do Kingsman foi a maneira desnecessária como a objetificação aconteceu nesse filme último. Aquela cena gráfica da objetificação que não tinha a menor necessidade de ser. Não tinha... Na verdade, tinha uma mulher outra que participava do filme que era uma débil mental completa nesse filme, bem ou mal, ainda tem uma outra mulher que segura a onda como sendo uma super mulher que tá lá e que, pelo que a gente falou várias vezes aqui, é um dos grandes pontos positivos do filme. Aí tem essa diferença.
Ah, então se não tivesse personagem da Domino, você acha que o filme seria ruim?
Dá pra pensar assim, Marcelo. Na verdade, talvez me incomodasse mais a questão da mulher, mas não dá pra pensar. Ai, se não tivesse. Tem, então... É, mas na verdade...
Round 2.
E essas coisas não me incomodam especificamente no filme do Deadpool, porque eu acho que até isso...
Porque o Deadpool é um grande piadista. Que tudo é uma piada no filme.
Na verdade, a sensação que eu tenho é que tem uma... Eu não diria uma necessidade, assim, mas existe um esticar de até onde a corda vai. Assim. Eu acho que existe no filme do Deadpool as piadas mesmo... Sempre me parecem intencionais. Eu não acho que é por acaso. Eu não acho que... Assim, eu acho que é uma piada o fato disso ser uma piada. Eu acho, assim, que esse... Por que que não me incomodou... Quase me incomodou o personagem do Pinder. Porque no final das contas eu fiquei achando que o fato dele ser esse personagem era a grande piada. Era a piada de, olha, tá vendo? Nos filmes esse cara só faz esse personagem, as mulheres fazem esse personagem. Eu acho que, na verdade, o filme ele é muito... Tem muita metalinguagem nesse filme. Por isso que eu gosto tanto, talvez, é por enxergar que é um filme que faz... Cara, isso não sou eu que tô dizendo. Isso é a maneira como o filme se constrói. Ele faz o tempo todo piada com si mesmo, piada com as referências, piada com ser filme, piada com agora vai tentar aqui uma cena de CGI. Então, eu acho que o tempo todo ele faz isso, ele explora o fato de saber que é um filme e usar isso, Tati, como piada.
Olha só. É isso que mais me incomodou no filme. Eu gostei do filme, eu acho o filme engraçado, mas é aí que a gente chegou no ponto. que eu acho que isso não é defesa para um filme. O filme faz piada com alguns aspectos que são comuns nos filmes de super-herói. Tipo, por exemplo, o Cable, ele só tem duas cargas. Tem uma carga para ir voltar para aquele filme e ele tem uma carga para voltar depois pro tempo dele. Beleza. O Deadpool chama atenção, quebra a quarta parede e chama atenção para isso. Fala, nossa, que roteiro preguiçoso. Beleza. A piada é boa, é engraçado, eu morri de rir. Mas ao mesmo tempo, é com isso que a gente vai seguir. Ele tá chamando atenção pro roteiro ser preguiçoso, e é preguiçoso, o fato de só ter as duas cargas, mas ele tá dizendo isso pra plateia, então só porque ele chamou atenção aí, só porque ele falou em voz alta, tudo bem, a gente aceita. Sabe por quê? Porque ele fez uma piada. Então, é com isso que a gente vai. É com esse roteiro preguiçoso, tá, gente? É isso que ele tá falando, na verdade. Esse roteiro é preguiçoso. É preguiçoso, sim.
Não, mas ele fala isso duas vezes, né, Marcelo?
É preguiçoso você matar a mulher logo na primeira cena, pra que ele tenha uma... Cara, isso é o roteiro de praticamente 90% dos filmes de ação dos anos 80. A mulher entra, morre, o cara perde a mulher ou a filha ou não sei o quê. E, cara, a gente viu agora o desejo de matar. Mesma história. O cara perde e vai matar todo mundo. Aí é justificável. É isso que eu tô falando. Ó, a mesma piada, é a coisa do CGI, computação gráfica. O Maguinho falou, é ruim, e é ruim. Antes de rolar a briga, ele fala meio irônico, assim, ah, todo filme tem isso, a gente já consegue identificar que é CGI, mas vai rolar do mesmo jeito. Foda-se. Ele chama atenção, a gente sabe que é uma sacanagem, tem todo filme, e vai rolar. Foda-se, engole. Porque é o que a gente tem pra oferecer. A gente não vai oferecer uma coisa diferente, a gente vai oferecer a mesma coisa. É a mesma coisa no filme do braço mecânico, que ele faz a piada, mas vai continuar. E por aí vai. Várias vezes é a mesma piada, entendeu? Não importa que ele chame atenção 500 vezes. É isso que vocês pagaram pra ver? Então tá aqui.
Mas é mais isso, do mesmo. Mas então, Marcelo, a minha questão é justamente essa, porque no meu caso especificamente, talvez por isso que funcione pra mim, foi isso que eu paguei pra ver. De verdade, assim. Eu fui ver esse filme esperando nada mais além disso. Então, inclusive, todas as vezes que o filme, de alguma forma, tentou fugir disso, foi a hora que me incomodou mais, assim. Foi a hora, ih, agora tá ficando sério demais. Eu acho que, na verdade,
não,
assim... Pat,
você não entendeu. O que eu falei é, ele, por mais que ele faça piada com o filme de super-herói, com o gênero que ele tá apresentando a mesma coisa que os outros filmes estão.
Mas eu acho que essa é a piada.
Me incomoda também o filme querer ser dramático, quando não é. Quando a mulher morre, e ele no crédito já tá fazendo piada. E, quer dizer, o cara perdeu a mulher dele, aí ele vai pra mansão dos X-Men e ele é só piada ali. Então ele não perdeu, ele não tá triste que ele perdeu a mulher dele. Entendeu? Você quer vender que o personagem tá passando por uma jornada, por uma dificuldade emocional, mas não existe isso nesse personagem. A cena seguinte não condiz com isso.
Isso eu achei ruim. Eu achei que tentou se dar uma profundidade pro personagem que o personagem não tem. E aí
não
isso
tem.
Realmente,
você,
isso eu achei
verdade.
Ruim. Uma profundidade que o personagem não tem.
Não tem.
O não ter essa profundidade, eu acho que pra mim não foi problema. Foi exatamente o que era pra ser. Então, na verdade, essas piadas que você tá falando, eu acho que funciona porque, ao meu ver, são piadas em cima da própria piada. E isso foi uma coisa que se fez no primeiro filme, que eu acho que nesse segundo filme se expandiu demais e que pra mim funcionou praticamente todas as vezes, mas não me incomodou. Eu acho que assim, uma terceira vez vai me incomodar, mas nesse...
Pra mim foi repetitivo.
Especificamente eu não achei, mas não vai funcionar pra sempre. Eu concordo com você que isso não vai funcionar pra sempre. Ah, um Deadpool 3, isso já... Agora eles vão ter que se reinventar pra um próximo filme, com certeza, na minha opinião.
Maguinho, pra você, o que te mais te incomodou?
Cara, vocês falaram aí, eu só tava só escutando e amando. Assim, assino embaixo que o que você falou, a trama, cara, ela é o grande problema. Em nenhum momento você compra o Deadpool, nossa, sentimental. O personagem não é assim, entendeu? O que a Paty falou, que tudo que o primeiro filme tinha, que era interessante, que era inventivo, as piadas funcionavam nesse, era o dobro de orçamento, e eles fizeram a mesma coisa. A mesma coisa, as mesmas piadas referenciando cultura pop, as mesmas coisas. Eu vi as mesmas piadas com 500 personagens. Concordo com o que o Marcelinho falou. Cara, não, isso é beabá de roteiro dos anos 80, de, porra, que é você matar a esposa do cara no início do filme. E pior, cara, você faz uma cena pós-crédito que você ferra tudo que ele conduziu o filme inteiro, que ele traz ela de volta.
Vocês estão levando a sério demais uma coisa que não é pra levar tão a sério. Eu acho que vocês
estão... Não, isso
não
é argumento, pá. Isso não é argumento.
Não, a sério.
Não, peraí, mas é uma grande piada. Mas é que tá.
O que eu acho é que ele se levou a sério demais. O filme se levou a sério demais. Tá? Filme
mas em alguns momentos só, Maguinho. Não exagera também.
Nossa, ele se preocupando com o nhonho. Enfim, eu acho, só pra gente não se alongar muito, acho que as piadas se repetem. O ritmo eu achei péssimo. Ora, o cara acelera o ritmo, outros momentos tá um filme bem mais... O segundo ato, então, me incomoda muito. Mas algumas coisas são bem boas. A gente tá aqui falando mal, entre aspas, mas o filme, ele é divertido. Diverte, sim.
Ele é.
Entendeu? Tem momentos legais. Falei,
algumas piadas são boas.
Sim, são, algumas, cara. São muito boas. Né? O surgimento da pseudo X-Force, que, na minha opinião, é um motivo pra caça-nico de ter lá o Terry Crews, que aparece em 10 segundos, não tem sentido também, entendeu? O pouso deles funciona, a missão lá de paraquedas funciona, é bem legal, mas eu achei que, como o Marcelo falou, é um filme inflado demais, inflado em sua história, inflado nas piadas que se repetem, entendeu? E num roteiro extremamente preguiçoso.
Olha só, ô Maguinho, eu ia até te perguntar isso, qual era a sua cena favorita do filme?
Cara, eu achei o pouso, cara, ou a tentativa da X-Force, que foi muito legal. Eu acho que esse... E as cenas pós-créditos são muito boas, as duas. A última, não.
Mas eu vou te falar, eu acho que a cena de ação do caminhão eu achei muito boa.
A Domino funciona tá muito bem nessa cena, né? Nessa sequência, né?
Do caminhão. Com certeza. A cena do pouso, sem dúvida, assim, toda a cena, né?
É.
Na verdade, se você ver o trailer do filme, você acha que o filme... Eu, pelo menos, estava achando que o filme ia ser em torno do X-Force.
Eu também achei, concordo.
E o X-Force é a coisa mais irrelevante do
filme.
Ele é criado e destruído ao mesmo prazo.
É mais uma trama ali que tá, enfim.
Então, e eu achei isso uma coisa muito legal do filme, porque tanto se falou do X-Force, o X-Force já teve outros diretores presos a ele, esse filme já ia sair há algum tempo, e aí graças ao sucesso do Deadpool, só se falou em X-Force, toda entrevista era X-Force, e aí você achou que era esse filme que ia apresentar o X-Force, e aí não, cadê? Ah, morreu todo mundo. Então assim, isso eu achei muito legal. Aliás, vale dizer que é nessa cena que o Brad Pitt aparece, de relance, ele faz o Vanisher, que é o super-herói que, né, que ninguém vê porque ele sumiu, esqueci como é que eles traduziram ele, mas é genial.
É muito
genial.
Bom, é muito bom.
E ele,
bom.
Quando é eletrocutado, é o Brad Pitt ali, né? Eu cheguei a falar também do Matt Damon, ele aparece na cena onde o Cable, é aquela cena bem Exterminador do Futuro, né? Onde o Cable surge no tempo atual.
Sim, no deserto e tal.
Tem dois caipiras conversando.
Isso.
Um deles é o Matt Damon. Eu confesso que me passou direto. Acho que a maquiagem é tão boa que eu não reparei. Essas cenas eu achei muito legal.
E o prólogo também, né, Marcelo? Que a gente comentou. O prólogo é espetacular.
O prólogo é muito legal. Parece que na versão estendida, era isso que eu ia falar. Na versão estendida do filme vai ter mais do prólogo. Porque eles filmaram várias cenas de ação que eles tiveram que reduzir. Paty, sua cena favorita, tem alguma?
Eu concordo.
Ou é alguma dessas?
A do caminhão e a dos saltos de paraquedas. Foram os momentos que eu mais me diverti.
Definitivamente a última, a cena do terceiro ato, não, né?
Não.
Não,
que é exatamente uma referência com o filme original. Lembra muito, lutando em dupla e tal. Nossa, lembrou muito a cena do Deadpool original.
Eu achei assim, a surpresa do fanático, né, do Juggernaut.
Ah, isso foi legal.
Pra mim não foi uma surpresa, porque quando ele começou a grunir naquela jaula lá, eu falei, é o Juggernaut, só pode ser.
Sim, já imaginava também.
Mas eu achei interessante a aparição dele. Eu acho que é o tipo de vilão que só poderia estar no filme do Deadpool. Porque ele no filme do X-Men não faz muito sentido, ele já teve no X-Men 3.
Sim.
E realmente não foi legal. Lamentável. Mas sobre essa cena pós-crédito, Maguinho, eu queria falar um pouco sobre ela. Porque é o seguinte, na cena com o Wolverine...
Ah, tá, qual delas?
Primeira cena, né? Quando a gente volta no filme do Wolverine...
Não, essas duas são ótimas. São ótimos.
Foi genial, essas cenas são maravilhosas.
Quer dizer, quando o Wolverine dá de cara com ele, ele mata o Deadpool daquele filme. Ele explica pro Wolverine que ele tá consertando o timeline da Fox. Genial, perfeito, muito boa ideia. Aí vem um negócio, né? Vem o problema, que aí é outro problema. Ele volta e salva a Vanessa de ser morta.
Cara, né? Isso não tem sentido nenhum.
Na teoria, se ele voltou, toda a jornada que ele tem...
Nada daquilo.
Toda a jornada que ele tem de se encontrar e...
Não, ele e de Russell, tentar ser uma pessoa melhor, como... Cara,
ele e o Russell e tudo mais, é meio que irrelevante, né? Então, tudo bem. Mas aí, como a Patrícia falou, não é pra levar a sério. É o filme.
Foda-se, né? Que ele vai virar...
Okay.
Agora, eu quero entender o seguinte, é pra gente levar a sério esses eventos? Porque se ele salva a Vanessa, ele apagou a jornada emocional que ele teve com
o
Russell.
E vai voltar a ser o babaca.
Na verdade, a gente começa o filme no mesmo ponto onde tava, só que agora tem o Cable na história. É isso? O que você acha? Ela tá morta ou tá viva? Enfim. Ou aquilo foi só uma grande piada, aquela cena pós-crédito?
Tô pensando.
Achei que você perguntou pra ela, tava aqui pensando também.
Olha só, na verdade, a jornada do Cable com o Russell não tem nada a ver com ele, né? Então aquilo aconteceria independente da Vanessa ter morrido ou não. Só que a diferença é que ele não estaria lá pra salvar o garoto da primeira vez que o cara fosse tentar matar ele.
Certo. Então você concorda comigo, Paty, que se a Vanessa tá viva, o Russell é o vilão do filme. Ele,
então,
quer dizer, ele
próximo
é vilão.
Filme,
ele não salvou o Russell. Se ele não salvou o Russell,
ele virou o vilão, o grande vilão
o
do.
O Russell virou vilão.
Sim, sim. Nesse raciocínio, sim. Porque só tem que explicar, Marcelinho, antes, que na primeira cena ele explica como que ele volta no tempo, né? Ele consegue consertar.
Ele pede para as meninas consertarem o negócio.
E que também não tem sentido, porque ele zoou a menina o filme inteiro e ela vai e ajuda ele. Ah, ok,
mas
vou te ajudar. Você
me... Não, mas isso ele faz desde o primeiro.
Ele faz isso o tempo todo. Ela vai lá e ajuda ele também no final, porque ela é X-Men e é isso que os X-Men fazem.
Ele é um recruta.
Levanta a cara.
Aliás, mas, cara, vamos só chamar a atenção. A gente falou dos personagens rapidinho. Essa personagem, né, que é a Teenage Warhead.
Ela é ótima, né?
Que ela é muito boa no primeiro filme. Nesse filme, ela não é nem do banco de reserva. Ela tá, tipo...
Nossa, automático.
Ela não foi
legal,
nem convocada. Nem... Nossa, é horrível o personagem dela. E ainda por cima, ainda deram uma outra personagem. Quer dizer, uma namorada pra ela.
Vergonha alheia
legal,
também.
Né? Nossa. Então, a outra personagem ainda tem mais tempo de mostrar alguma coisa do que ela. Porque ela...
Né?
É, ainda e interage mais no filme do que ela. Quer dizer, ela tá ali só pra dizer, olha, lembra dela do primeiro filme?
É,
porque na acrescenta absolutamente nada. Colossus ainda briga com o Juggernaut, sabe? Tipo, ela nem isso. Então, o poder dela é tão bom, que o roteiro colocou ela chegando atrasada na briga. Porque senão ela ia acabar com a briga em 2 segundos. Então, assim, tipo, como é que ele falou? Um roteiro preguiçoso.
Na verdade, assim, Marcelo, desde o momento, porque eu vou dizer isso pra vocês, eu, quando fui assistir o filme, eu não sabia que o Cable era um viajante do tempo. Porque se eu soubesse... Desde o momento que ele apareceu, eu ia partir do princípio que em algum momento o Deadpool ia voltar no tempo pra salvar a Vanessa. Acabou. Porque desde o momento que isso aconteceu na história, eu fiquei pensando nisso. Gente, que horas que ele vai voltar pra salvar a garota? Porque não faz sentido ter um dispositivo que volta no tempo e você ter um maluco que perdeu a mulher e ele não vai voltar pra salvar a mulher, sabe? Não faz o menor sentido. Pra mim, o que não faz sentido na história é isso.
Ah, é isso que não
faz
sentido.
Porque era o que resolveria todo o conflito desde o início. Ah, a mulher morreu. O grande conflito dele era esse. Vai lá, salva a mulher, pega lá o dispositivo. Acabou. Então, na verdade, eu não sei. Não sei o que vai acontecer. Eu tô um pouco me lixando pra jornada de conhecimento do Deadpool. A verdade é essa.
Ô Maguinho, o que você acha que a gente pode esperar desse personagem? O Ryan Reynolds falou em algumas entrevistas que Deadpool 3 não deve acontecer.
Não deve acontecer, tão em breve, é verdade.
Né? Deve ser o X-Force.
Deve ser o X-Force.
Ele já tem diretor, roteiro e tal.
Tanto é que o Josh Brolin já parece que já assinou pra 3. Pra 3 Cable, né? Pra mais 3 filmes do Cable, né? Parece que 2 com X-Force e 1 com algum outro. Cara, a gente aqui falou mal, entre aspas, de algumas partes do filme, mas na verdade o filme diverte, o filme entretém nas 2 horas. Eu vejo um futuro, cara, aberto. Eu acho que esse filme podia ser bem melhor, sabe? Eu acho que ele caiu na própria armadilha de sucesso do próprio Deadpool, entendeu? É inferior ao primeiro, sim.
Aproveita e já dá nota.
Já
logo,
dou a nota?
A
caralho, já dou a nota. Cara, tudo que a gente fala, só não esquecer também, tem uma cena pós-crédito que ele se mata, que ele mata o Ryan Reynolds, né, quando recebe o roteiro do Lanterna Verde.
Cara, isso é muito engraçado.
Essa cena é muito genial. Cara, eu dou minha nota 6,5 para Deadpool 2.
Tudo bem, 6,5. Patrícia, você então, que conclusão você tira do filme? O que você espera?
Marcelo, eu falei já várias vezes, né? Eu acho que o filme, pra mim, ele cumpriu tudo aquilo a que se propôs. Eu me diverti praticamente do início ao fim. Não, nem todas as piadas elas funcionam. O filme tem esses problemas que a gente comentou aqui com relação ao roteiro, ou se levar a sério demais em alguns momentos. Sim, concordo com o Maguinho que poderia ser melhor, mas eu acho que, como todos os filmes, cai naquele velho problema do dinheiro, cara. Eu acho que você, quando tem dinheiro, você é muito menos inventivo do que você é quando você não tem dinheiro. Eu já falei isso com relação a vários filmes, em vários momentos, a gente falando aqui. Me preocupa muito quando você tem um filme ou um diretor que tá indo bem com uma produção X e quando as pessoas veem aquilo e dão 1 milhão de dinheiros pra ele e ele... 90% das vezes aquilo não funciona mais, porque você acaba perdendo a oportunidade de ser criativo, porque você simplesmente pode usar o dinheiro pra resolver aquele problema que você teria. Então, realmente, eu acho que pode ser que o Deadpool sofra, assim, desse problema. Poderia ser um filme melhor, talvez, se tivesse menos cobranças de estúdio, menos dinheiro envolvido, mais liberdade, como eles tiveram no primeiro. Talvez tivesse sido melhor, mas pra mim não comprometeu. Eu achei um filme muito divertido. E a minha nota é 8.
Olha que 8. Beleza, hein?
Muito bem. Eu li várias críticas desse filme. E, aliás, eu queria até dizer, a crítica da Patrícia tá lá no Ratos de Cinema. E vale a pena ler a crítica da Patrícia, porque, assim, eu tenho uma história com a crítica da Patrícia. E eu queria falar agora na minha conclusão.
Bonito, hein?
A minha história é a seguinte. Eu juro, eu gostei muito do primeiro filme, mas eu não tava esperando muita coisa desse filme, porque eu tava com essa coisa de, putz, vamos montar o X-Force. O estúdio tá se metendo demais, vamos cagar. E acabou que eles cagaram, não pelo que eu achava que eles iam cagar. Cagaram por tudo isso que a gente comentou no cast. Mas eu li a crítica da Patrícia e eu saí assim, tipo, caraca, esse filme é muito mais do que eu tava esperando. E a minha expectativa do filme subiu demais. Então, acho que por isso um pouco... Não, mas você conta da sua experiência. Então, cada um que vai ver o filme vai ter uma opinião. Maguinho teve uma, eu tive uma, você teve outra. Teve um crítico que falou uma coisa que eu achei interessante também, que eu resolvi separar aqui. Que ele falou, é um crítico americano, agora me foge o nome dele, que ele falou que o filme é basicamente uma colagem de esquetes. E é um pouco do que eu vi desse filme. Ele falou assim, o filme é Deadpool perde a namorada, Deadpool treinando pra ser X-Men, Deadpool na prisão, Deadpool forma um grupo. Ele foi escrito por dois caras e teve a ajuda do Ryan Reynolds, mas realmente ele parece que foi escrito por vários roteiristas e ele é meio isso mesmo, na minha opinião, ele me parece isso. Eu discordo até do Maguinho quando diz que o filme é a mesma coisa que o primeiro filme. Ele não é, pelo menos em questão de, em termos de história, ele é absolutamente diferente. Eu não vou dizer que o filme não é divertido, porque ele é. Eu acho que as pessoas têm que ver. Se tem alguma relação com o primeiro, é que ambos são engraçados, divertidos e só. Mas também são vazios. Só que o primeiro, eu ainda lembro do filme. Eu gosto do filme, eu revejo. Esse filme me parece corrido, feito às pressas, como eu falei. E o resultado, pra mim, é absolutamente esquecível. Então, esse não é um filme que eu voltaria. O primeiro filme eu vi duas vezes no cinema, pra você ter ideia.
O primeiro é bem legal, cara. É bem divertido.
Passo.
Esse também.
Numa boa. Então, a nota que eu vou dar é 6. Eu achei até que eu fosse dar uma nota.
Porra, mais eu achei que você ia dar mais do que eu.
Eu também. Achei que eu fosse dar mais malinho.
Não, pois é, eu vou dar menos.
Ou será, Paty, que a minha nota foi. Não foi condizente com o que eu falei. Pode ser também isso também.
Cara, eu acho que.
Em matéria de diversão. Cada um usa seu critério, Maguinho. Isso numa boa. Pra mim, ele é um filme 6, abaixo da média. Com isso, a gente encerra esse cast. Queria demais agradecer a presença de vocês. Nós não somos especialistas em quadrinhos, mas nós somos amantes de cinema em geral. E aqui você teve várias opiniões. Você teve opiniões diversas sobre esse filme. Eu tenho certeza que a sua opinião que está ouvindo a gente é completamente diferente da nossa. Então, por favor, manda pra gente a sua opinião. A gente quer saber a sua opinião. Diz aí o que você achou e a gente, quem sabe, não leia a sua mensagem no nosso cast dos filmes do mês. Seria muito legal. A gente vive pra isso, né? Pra saber a sua opinião também. Queria agradecer a presença de vocês dois demais por esse cast maravilhoso. A estreia da Patrícia no filme de super-herói.
Oh, que beleza, hein,
super-herói.
Desculpa qualquer...
Que bom que você estreou gostando, Paty. Eu já tenho minha história de odiar tudo. Maguinho, vou começar com você. Queria agradecer demais a sua participação aqui. Por favor, deixe seus contatos aí para os haters poderem discutir com você.
Verdade. Bom, eu que agradeço sempre. É sempre um prazer estar aqui falando de filmes de diversos gêneros. Caso as pessoas queiram bater um papo comigo, me criticar, me dar esporro, enfim. Estou no Facebook, Marcelo Perello, nas redes sociais também do Bar Calabouços. Também estou no Rastro de Cinema com críticas lá. Como eu sempre digo a todos vocês, continuem indo ao cinema sempre. Um abraço e até a próxima.
Se quiser fazer elogio também, pode mandar mensagem.
É verdade, estamos aqui para isso.
Patrícia, mesma coisa para você. Parabéns pela sua estreia em filmes de super-heróis, em cast de filmes de super-heróis. Deixe seus contatos também para os Love.
Gente, obrigada por terem me recebido, obrigada pelo convite, foi um prazer, como sempre. Desculpa qualquer coisa pros fãs ou pras pessoas que não gostaram também, pode discutir, pode discordar. Como o Marcelo falou, a gente tá aí pra isso, a gente gosta muito de receber as mensagens e é o momento que a gente, eu pelo menos, é o momento que eu adoro dos casts, quando a gente lê as mensagens de vocês. E então, continuem entrando no Instagram, porque o nosso Instagram tá muito bonitinho lá, funcionando, deixando mensagens. E, bom, tô nas redes sociais, pessoa física, Patrícia Costa. Me procurem lá e estamos aí. Obrigada e até a próxima.
Muito bem, Paty. Muito obrigado você. Não deixe de acessar nosso site, deixar o seu comentário, ler nossas críticas, escutar nossos casts antigos. Tem tudo lá. E você, claro, sempre pode fazer uma contribuição, né, para os nossos filmes, para os nossos casts futuros, para que a gente traga mais filmes do seu interesse, até sugestões de filmes que chegou no cinema e a gente não viu, ou chegou no Netflix e você quer um cast especial sobre eles. É só falar com a gente, é só deixar uma contribuição. Quem sabe esse filme não seja o próximo do nosso Ratoscast. Eu sou Marcelo Cipressi, você pode acompanhar todos os filmes que eu vejo, inclusive Deadpool 2, meu letterboxd.com/mcpressi com Y. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço, e eu não preparei nenhuma frase agora para encerrar esse cast.
Vida, devolve isso. Não é hoje que a gente tá.
Um minuto de silêncio aqui.